chegamos aqui com o terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube. Depois de dedicarmos o segundo bloco, os dois primeiros blocos, à questão e à discussão da medida provisória 984, eu estou aqui com o Dr. Felipe Souza e eu quero abordar um outro desdobramento gerado pela pandemia do novo coronavírus. Doutor, Ponte Preta e Guarani fizeram cortes salariais, 25% na folha, para cada atleta, né? Para todos os atletas. Agora é o seguinte, doutor, essa pandemia, quarentena, está durando muito além do previsto. Qual vai ser a saída desses clubes? Por exemplo, se eles quiserem deixar esse salário do jeito que está, com esse corte, eles podem? Vão ter que voltar no salário antigo? Tem um prazo? Como é que fica essa situação?
Veja, um ponto que eu acho muito importante nessa discussão é o seguinte: o jogador, com qual fundamento jurídico foi feita a redução? Porque existem duas possibilidades, basicamente. Ou se tem uma negociação diretamente com o jogador e o jogador aceita a redução, ou se faz por uma convenção ou por um acordo coletivo, tá? Mas existem alguns casos, eu não sei se é o caso dos clubes que você citou, né, os clubes de Campinas, mas existem alguns casos que o clube simplesmente comunicou aos atletas que faria uma redução. Então essa redução, ela é ilegal. Essa redução, ela não pode ser... se o atleta quiser depois buscar na justiça a diferença dos valores, ele certamente vai conseguir receber essa diferença, porque... na verdade a redução ela foi imposta e não foi feita com observância dos requisitos de validade, que é a aceitação dentro de um acordo individual ou dentro de uma negociação coletiva. A questão do prazo dessas reduções, na verdade o governo, por exemplo, essa semana nós tivemos já uma extensão de prazo de benefícios, né? Então à medida que a pandemia ela vai sendo, ou o retorno das atividades vai sendo postergado, há a possibilidade, ou provavelmente, o governo vai agir, como tem feito, né? Enfim, para postergar as medidas excepcionais, e aí se teria um fundamento para prorrogar essas reduções de salário. Mas, de novo, não existe nesse contexto a redução sem uma assinatura, sem um aceite do jogador num acordo individual, ou sem uma negociação sindical. Se for feita de outra maneira, simplesmente como muitos estão fazendo, olha, atleta, vai cair 25% a menos na sua conta porque estamos reduzindo o salário. Isso não é um acordo de redução salarial, isso não observa os requisitos da lei, isso é ilegal.
O senhor espera uma enxurrada de ações?
Eu acredito que sim, que existam muitas ações, né, justamente por essa falta de observância dos requisitos legais para que sejam feitas as reduções, e também a queda de receitas, né, ou o impacto no fluxo de caixa, muitas vezes impede os clubes de fazerem, de honrarem com os seus acordos. Isso também vai acontecer. Muitos dependiam, infelizmente, na verdade, isso é um outro fato, né? Infelizmente, os nossos clubes, a grande maioria, a gente tem acho que 800 clubes listados aí na CBF, né? A gente muitas vezes olha para os 40 de Série A e B. E mesmo desses 40 de Série A e B, existem aqueles clubes que, se amanhã não cair na conta o crédito que eles estão esperando de uma venda de atleta ou de uma cota de TV, esse clube não vive mais um dia, né? Então, quando vem a pandemia e ela impacta nesse fluxo, no fluxo dos pagamentos, esses clubes que já respiram por aparelhos há décadas, muitas vezes, eles vão experimentar os problemas disso, e isso vai ser judicializado, eu não tenho dúvida disso. E, por outro lado, um ponto que eu gostaria também de destacar, que causa até um pouco de indignação, né, especialmente pelos atletas, existem alguns clubes, e a gente consegue ler essas notícias todos os dias, teve clube que investiu aí 45 milhões de reais em compra de jogadores, né, e mandou 150 funcionários embora, né? Então, assim, você tem um investimento para fazer contratação, mas aqueles salários ou aqueles funcionários não você não conseguiu manter porque você não tinha receita. É complicado, né? Tem algumas coisas que são até contraditórias, né?
Jota?
Realmente, doutor, isso é a parte que mais deixa a gente indignado, né? O rapaz que ganha lá aquela miséria, Ele é o clube abre mão desse cara para poder pagar o atleta 1 milhão por mês, 800 mil por mês, enfim. Doutor, mesmo com assinatura, existe o salário em carteira e existe o direito de arena, né? Que é por fora, me parece, que é pago por fora.
Direito de imagem.
Direito de imagem. Direito de arena, né?
O direito de arena é outra coisa e foi mudado pela MP também, né, doutor?
O direito de imagem faz parte aí dessa remuneração do atleta, e o direito de arena, a gente sempre tem que pensar assim, ó, de imagem aquele do atleta que ele recebe do clube como uma parte da remuneração, que é bastante polêmico também. O direito de arena, para uma regrinha fácil aí de memorizar a distinção, o direito de arena tem a ver com a cota de TV. Então ele não é exatamente do clube.
Tá. Então vamos lá, direito de imagem. Mesmo com assinatura, tudo certinho, o atleta concordando em receber 50%, digamos, do salário nessa pandemia, ele não pode, no futuro, requerer, entrar na justiça para requerer a totalidade desse direito de imagem?
O direito de imagem, ele vive uma realidade um pouquinho distinta dos salários. Quando a gente fala de redução de salário das MPs, a gente fala de salário de carteira, tá? Salário puramente. Isso. A imagem tem uma variedade de acontecimentos aí no mundo real. A lei, ela permite que se pague até 40% do total do que o jogador recebe a título de direito de imagem, às vezes por uma pessoa jurídica, né? Muitos clubes pagam 90% direito de imagem, ou seja, é uma operação que nasce morta. Ela tem tudo para ser considerada fraude na justiça, da Justiça do Trabalho considerar que esse valor de imagem é salário, mandar pagar fundo de garantia, férias, 13º sobre isso. Esse é um ponto. Quando o clube consegue sustentar que esse direito de imagem é legítimo e não uma simples forma de pagar menos imposto da justiça dos reflexos trabalhistas, que é a maioria dos casos, aí, por ser uma verba de natureza civil, aí você tem maior possibilidade de transacionar uma redução desse pagamento. Entendeu? Então, aí se o clube consegue sustentar que essa imagem ela é legítima e não só uma válvula de escape para a tributação sobre a relação de trabalho, aí que se ganha até mais liberdade para fazer redução.
Alguns clubes adotaram, aliás, só uma questão, o direito de arena é 5% do valor da cota de TV, que era depositado para o sindicato, e aí o sindicato distribuiu aos atletas. E a medida provisória agora muda, e ela é distribuída diretamente ao atleta envolvido na partida, naquele jogo ou naquela competição. Em relação à questão ainda da redução, alguns clubes, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, na verdade, fez o seguinte: é uma redução momentânea de 55%, só que esses 55% serão pagos no ano que vem. Porém, alguns atletas podem rescindir o contrato até lá, né? E aí a pergunta é: como fica essa situação? O clube continua pagando mesmo com o contrato rescindido, ou no ato da rescisão vai pagar essa diferença para esses jogadores? Essa é uma outra situação também, né?
Essa é uma situação que não está dentro da legislação. A legislação não tem uma regra para esse seu exemplo, embora seja muito comum. O que deve acontecer é que nos acordos individuais que contêm essa condição de pagar mais adiante, provavelmente há uma cláusula que diga que se houver uma rescisão antecipada por iniciativa do clube, né, o clube teria que indenizar, teria que pagar esses valores que estão pendentes, enfim. Então deve ter algum dispositivo nesse sentido, mas isso não é algo que está dentro da legislação. Até porque os prazos, os contratos dos jogadores... Aliás, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque tem um tema jurídico muito interessante, que é o seguinte: essas MPs de redução salarial se aplicam aos atletas, às relações trabalhistas no esporte? E aí eu te digo porque isso é interessante. A regra geral é que o contrato seja por prazo indeterminado, contrato de trabalho. Então você começa a trabalhar numa loja, por exemplo, ou num escritório, e você começa a trabalhar, e se você for dispensado, o seu contrato não tem dia para acabar, se você for dispensado, tem lá um aviso prévio, 40% de fundo de garantia, assim por diante. Por exceção, a CLT diz lá que existe um prazo determinado de 2 anos, em duas ou três hipóteses específicas. Ok. Vem a Lei Pelé e diz que o atleta tem um contrato por prazo determinado de 3 meses a 5 anos, ou seja, uma regra fora ainda do contexto da CLT. Aí vem a MP e diz o seguinte: é possível a redução salarial. Aí no finalzinho dela ela diz assim, ó, essa redução se aplica também aos aprendizes e temporários. Daí qual a conclusão que nós advogados, né, que a gente fica buscando tudo, qual a conclusão que a gente tira disso? Se a MP ela mencionou expressamente os aprendizes e os temporários, significa que nas hipóteses que ela quis estender os efeitos de redução para além da regra geral de contrato indeterminado, ela foi expressa. Ou seja, se ela não foi expressa para dizer que aquela MP, ou que os seus termos se aplicam aos contratos de atletas, entre os atletas e clubes, significa que os contratos de atletas e clubes não estão abrangidos por ela, portanto ela não se aplicaria e as regras de redução não se aplicam aos clubes. Não sei se eu consegui ser claro, que é uma questão bastante jurídica, mas esse é um ponto que eu entendo que tem muita relevância. Existem muitos advogados que entendem que as MPs não se estendem aos contratos dos atletas e clubes, e isso também pode ser discutido. Aí nessa hipótese de dizer que a MP não se aplica as relações entre clubes e atletas, ainda que eventualmente tenha tido um acordo de redução individual, né, um aceite dos jogadores, isso poderia ser discutido adiante, porque a base legal ela é inaplicável. E vou dizer, é uma discussão muito válida, faz muito sentido jurídico.
Resumindo, muito clube vai quebrar.
Elias, eu diria assim, eu desculpa até interromper, mas só diante dessa sua afirmação. Eu entendo, lógico, do ponto de vista fático, o que você está falando, você tem razão, muito clube vai quebrar. Mas o clube, na essência jurídica, ele não é passível de falência ou recuperação judicial, porque ele não é uma empresa, ele é uma associação. Ou seja, ele não pode quebrar. Ele poderia ter uma insolvência civil, mas é muito difícil, enfim. Então, resumindo, do ponto de vista jurídico, ele não pode quebrar. E quando eu digo quebrar, é falir ou entrar em recuperação judicial. Mas a verdade, Elias, é que existem muitos clubes quebrados de fato que alguém ainda não apagou a luz, né? Então talvez tenhamos, infelizmente, mais clubes dessa maneira, né?
Verdade, verdade. O meu, por exemplo, né?
Eu tinha uma pergunta relacionada exatamente para o Jota, até para o doutor, que vai interessar o Jota. As ações do Michael contra o São Paulo e do Paulo André contra o Corinthians, que falam de adicional noturno e de hora extra por jogarem no final de semana. O senhor acha que isso pode virar uma avalanche no futebol brasileiro ou são casos isolados?
Casos isolados. Não deve virar uma avalanche. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que dá a última palavra no direito do trabalho do nosso país, né? Em hipóteses raríssimas, o Supremo vai falar sobre isso, mas é o TST que diz. Já tem um entendimento, diria que até tranquilo, né? Vou ser bem sincero, nem existem muitas ações nesses aspectos, porque normalmente os jogadores não pedem isso. Mas nas poucas ações que pedem, a jurisprudência mostra que esses pedidos não procedem como regra. Então eu entendo que são casos isolados, não entendo que isso sirva para que isso possa gerar alguma preocupação para além do que já se tem.
O senhor atende muitos jogadores, doutor?
Basicamente, Elias, basicamente jogadores.
Ah, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Os contratos, eles são mal formulados?
Elias, eu não diria que os contratos são mal formulados. Existem contratos melhores, contratos nem tão bons. Enfim, eu não diria isso, não.
Mas a boleirada leva calote mesmo.
É isso que eu ia falar. A questão é a seguinte, Elias. Se eu comprar, estou vendo aqui na minha frente, se eu comprasse um caderno, uma caneta e um computador, eu fizer um contrato de 50 páginas com você, mas se eu te pagar no dia o que a gente combinou, Elias, você nunca vai nem ler o contrato. Então a questão é que infelizmente, não existe quinto dia útil, né, no nosso futebol. Os clubes atrasam, muitas vezes não pagam. Quando o jogador se machuca, muitos clubes viram as costas para o jogador. Então é isso que causa o problema. A questão é o cumprimento do contrato, né? Se os contratos fossem cumpridos, eles não seriam discutidos. Até porque a grande maioria das discussões, vejam, não são de temas talvez mais polêmicos, como esse que vocês mencionaram, de adicional noturno. Não, a maioria das discussões é do salário que atrasou, do salário do mês que atrasou, ponto, do 13º que não foi pago, das férias que estão em aberto, do FGTS, que o jogador tira o extrato, não tem nem o nome do clube no extrato do fundo de garantia. Né? É isso. Essa é a maioria da. É a maioria do. E isso constitui a maioria esmagadora dos problemas que batem à porta do Poder Judiciário.
O senhor já tentou. Opa!
Oi, Elias.
Oi.
Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso, por favor. Doutor.
Claro.
O senhor acredita que, em função de tudo que está acontecendo, a partir do momento que o futebol voltar à sua normalidade, digo normalidade com público e tudo, pode demorar sei lá quanto tempo, mas quando voltar, o senhor acredita que o patamar de salário do jogador de futebol vai mudar?
Olha, se a gente pensar pela lógica, deve mudar. Né, pela lógica deve mudar, porque os clubes estão tendo sim uma queda de receita, os próprios patrocinadores, muitos deles estão tendo problemas no seu fluxo, estão segurando patrocínio, estão segurando essas verbas talvez supérfluas, né, do caixa, então pela lógica sim, mas a verdade é que muitos jogadores, muitos clubes acabam contratando e não se preocupam muito com o dia de amanhã. Vou dar um exemplo, assim, eu vou evitar aqui de citar nome, mas tem clube aí que deve 3, 4 meses de salário e traz jogador pagando R$700 mil. Faz sentido?
É, né? É verdade.
Faz sentido, entendeu?
É verdade. A minha pergunta, doutor, é simples. Do todo de número de atletas de futebol que o senhor atende, qual ali o percentual dos atletas que de fato tem empresário, não procurador, empresário, e os que não têm empresário?
Ah, mas a esmagadora maioria tem empresário. Acontece assim, dependendo do mercado que o atleta está encaixado, ele pode ter um empresário, eu diria assim, fixo, né? O cara que trabalha por algum tempo, dia a dia, e tem aqueles empresários por operação. Isso acontece muito em alguns países, por exemplo, Tailândia, Malásia, China, Coreia. Então, às vezes, você tem muitos empresários especializados em um determinado mercado. Então, ele detecta a necessidade de um clube da Malásia, por exemplo, ele identifica um jogador aqui e ele leva esse jogador para lá, só para fazer a operação. Daí, quando esse jogador está lá, provavelmente ele conhece mais algum empresário, o empresário vê mais uma oportunidade. Então, tem esses empresários de operação, né? E tem os outros empresários que eu diria que são os que trabalham com mais de maneira permanente, digamos assim, com os seus jogadores. Mas quase que toda a operação, né, sei lá, 99% das operações tem um empresário envolvido representando o jogador.
E o senhor acha que o empresário é um bem ou um mal para o futebol brasileiro?
Elias, eu diria, vou dar um passo antes de responder a sua pergunta. São uma realidade, tá? Eles existem. Tá, então a gente precisa lidar com isso, ponto. Segunda questão que você disse, são um bem ou um mal. Os empresários, existem bons e maus empresários, né? E aqui eu não estou ficando em cima do muro não na minha resposta, porque eu digo assim, hoje não existe mais o clube que tem uma rede gigante de olheiros, que vai buscar o jogador nos campos de várzea, que vai trazer esses atletas, isso não existe mais. Os empresários acabam ajudando os clubes, acabam ajudando os próprios jogadores. Tem empresários que ajudam demais os jogadores nas suas carreiras, de conseguir fazer um planejamento, às vezes de mostrar para o jogador que é melhor ele ir num clube médio, que ele vai jogar mais, ele vai se desenvolver para depois ir para um clube maior. Então tem trabalhos brilhantes, que são muito legais, assim, de a gente acompanhar e viver. Mas também existem os maus empresários, é claro. O que eu diria é o seguinte, a gente precisa ter regra. A gente precisa ter regra e a regra precisa ser cumprida e observada. Então, hoje, por exemplo, existe um cadastro de intermediário que se deve fazer na CBF, que basicamente você vai lá pagar uma taxa e vai cumprir alguns requisitos, dentre os quais mostrar que você tem uma reputação ilibada, que você não tem processos, né? Enfim, que você tem uma ficha, uma ficha criminal limpa, né? Como se diz por aí. Então, tem alguns requisitos. Então, é muito interessante que você... Isso já é um filtro. Né, para você regulamentar, cuidar desse mercado. Então você precisa criar regra, como direito econômico. O pessoal dizia que o direito econômico era muito ruim, porque tirava direito do clube, isso, aquilo, outro. Poxa vida, se tem gente querendo investir no futebol, colocar dinheiro no esporte, como que a gente vai abrir mão de uma receita? A gente tem que regulamentar para que ela seja colocada da melhor maneira, que não seja de uma maneira predatória, para que isso seja sustentável no contexto. Então a questão é regulamentar e mais do que isso, fiscalizar. Não existem regras, por exemplo, para quem não paga salário, eventualmente venha perder ponto, que está no regulamento da Federação Paulista de Futebol? Eu não me lembro de ter acontecido algo do gênero. Por quê? Você tem uma regra, que ela é severa, então, no fim das contas, a aplicação dela talvez pode ser flexibilizada. É isso que não pode. Você precisa ter regra, precisa exigir que a regra seja cumprida. Aí você vai refinando ou lapidando esse mercado para que tenham pessoas com um bom histórico, que trabalhem da maneira correta, respeitando as leis não só das federações e confederações, mas as leis do país, e assim por diante.
A FIFA vem tomando algumas medidas para restringir um pouco a atuação dos empresários. E no Brasil há uma dependência muito grande em relação aos empresários, na minha opinião, pela incompetência dos próprios dirigentes e dos próprios clubes. Agora, eu acho que é um pouco cultural também. Por exemplo, tem amigos que são coordenadores de categoria de base. A imensa esmagadora dos pais, o atleta só pode assinar um contrato a partir dos 16 anos. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Mas a maioria esmagadora dos pais, a primeira preocupação não é com o crescimento técnico, físico, enfim, a evolução do menino como atleta. A primeira grande preocupação do pai de um menino de 11, 12 anos é procurar um empresário, porque na cabeça dele o empresário vai garantir a esse filho sucesso na carreira. É isso que o senhor percebe também, né, doutor?
Lessa, eu vou te falar uma coisa que eu fiz esses dias. Eu fiz uma pesquisa com pais e responsáveis de jovens atletas. Eu fiz aqui, enfim, aqui internamente no meu trabalho. E uma das perguntas que eu fiz foi qual o objetivo dos pais em relação aos filhos fazendo esporte numa categoria de base. Eu fiz pergunta com atletas de até 20 anos, tá? Até 20 anos. E dentre as respostas, né, de qual o objetivo do filho... e só um detalhe. Eu tive 90% das respostas que foram feitas, foram dadas por pais de menores de 15 anos. E 90% desses pais, eu estou até abrindo a pesquisa aqui para ser bem fiel ao número que eu passei, ó, 83% das respostas disseram que o objetivo da prática esportiva para o seu filho é ser atleta profissional. Eu coloquei aqui educação, saúde, ser atleta profissional, lazer, integração social. Ser atleta profissional foi 83% foi escolhido por 83% dos entrevistados. Isso para mim é uma situação que diz exatamente o que você falou. A preocupação, e isso aqui, a maioria das minhas respostas foi dada por pais menores de 15 anos. 92% das respostas por pais menores de 15 anos. Quando é uma criança, quando, na minha opinião, tá? Esses meninos têm que brincar, se divertir, se integrar, ter um lazer, né? E acho que essa pesquisa, ela ratifica o que você disse, que muitas vezes se tem uma preocupação lá com 11, 12 anos de que se tem um empresário para colocar o filho e a mãe no Real Madrid. E não é bem assim que as coisas funcionam, pelo menos, e eu acho também que não deveriam funcionar, mas de fato essa é uma realidade.
Bem, nós vamos terminar aqui o bloco. Estourou demais o tempo aqui, e daqui a pouco... meu amigo, tá pensando o quê? Se eu estourar aqui, segunda-feira o telefone toca. não é fácil não. A voz é sedosa, é uma voz educada, mas o facão entra, não tem conversa. Vamos daqui a pouco para o nosso último intervalo e para a reta final do nosso papo aqui, eu, Daniel Lessa e J. Jorge, com o Felipe Souza. Fique aí ligado.